Saudações, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro. Estou aqui com João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli. E a gente vai falar aqui de Náutico 2, Santa Cruz 2, partida válida pela Copa do Nordeste. Um clássico no sábado aí, 6h30. Teve um público que a gente esperava até que fosse maior, mas que foi um jogo animado, né? O Santa Cruz saiu na frente com o Pipico, Náutico empatou a partida com Jorge Henrique. Depois, no segundo tempo, Santa Cruz alcançou a vantagem novamente e o Náutico empatou dessa vez com gol contra de Vitão. Mas antes eu vou convidar aqui meus companheiros para a gente analisar essa partida. E, João, o que é que você achou do jogo? O que é que você viu nesse empate aí? Náutico 2, Santa Cruz 2. Seja bem-vindo, meu amigo.
Valeu, Rafa. Valeu, Cássio. Rodrigão aí nas bases. Ó, Rafa, é o seguinte. A gente vai analisar, obviamente, o jogo do clássico. Para mim, só para pontuar rapidamente, para mim foi um empate justo. Porque eu acho que nenhuma das duas equipes jogou para vencer o jogo, né? Eu acho que o Náutico teve muitos erros. O Santa Cruz foi pouco ao ataque. Às vezes que foi... fez os gols, mas assim, não, também não mostrou um volume para vencer o jogo. Então, no geral, o empate foi um empate justo na minha visão. Mas antes de falar do jogo em si, eu queria pontuar uma coisa que a gente também não pode deixar de pontuar, que é o seguinte: esse foi o primeiro clássico nos aflitos, depois da volta dos aflitos, né? Foi o primeiro grande, o jogo com duas torcidas nos aflitos, né? Teve o Náutico Fortaleza, mas locais, foi o primeiro clássico. Eu fui pro clássico, Rafa também foi, e Cássio assim pela televisão, mas o que eu queria deixar aqui pontuar é que como é bom ver um clássico de novo nos aflitos, porque é um clima diferente de clássico. É aquele negócio, clássico no Arruda tem uma atmosfera, clássico na Ilha tem uma atmosfera, e faltava a atmosfera do clássico nos aflitos. Quando era clássico na Arena, era uma coisa meio mais fria, digamos assim. Eu tô falando bem nesse momento, é mais lá do torcedor mesmo, que a gente foi, eu fui pra arquibancada, a Rafa também foi pra arquibancada, e é legal ver o clima de clássico dentro do ambiente ali da Rosa e Silva, as torcidas chegando, na arquibancada, a provocação que existe natural, obviamente, sem violência. Por exemplo, eu notei que a torcida da Santa Cruz lotou a parte dela, e eu acho que muito da lotação da parte do Santa, é óbvio que foram, acho que 1.600 ingressos para a torcida do Santa, o que não é nada para o tamanho da torcida do Santa, mas todo mundo que foi ali foi no tesão de ver um clássico nos aflitos. Então, só para pontuar antes de falar do jogo, acho que foi muito bom ter os aflitos também recebendo um clássico, sabe? E ainda bem que também não teve confusão, eu não tive notícia de briga fora de campo, enfim, pode até ter tido,
João,
mas... Oi, Rafa. Oi, Cássio, fala.
Quando for falar do jogo, eu não tenho que voltar para esse mesmo assunto e já fechar essa pauta. Primeiro que eu concordo com você em relação a essa atmosfera dos aflitos. É necessário, se o Santa tem a dele no Arruda e o Sport tem na Ilha do Retiro, é justo que o Náutico tenha dos aflitos, pelo menos a opção. Isso não quer dizer que não vai ter mais clássicos na Arena, não. Pelo contrário, acho que continua tendo que ter clássico na Arena, que é o melhor estádio de Pernambuco, um dos melhores do país, mas dentro de quando for preciso, não por ser uma obrigação. Quando for melhor, quando tiver uma capacidade maior, uma necessidade maior de público, de renda, enfim. E sobre os aflitos, também eu queria pontuar primeiro, que você falou bem do Santa, a torcida do Santa encheu a parte dela, não sei se comprou todos os ingressos, mas com aquele espaço do jeito que estava, se não compraram todos, faltou, ou ficou na mão do cambista, sei lá, faltou muito pouco, o espaço estava cheio. Então a minha crítica é, na verdade, para a torcida do Náutico, porque o público de 6.017 torcedores, que engloba a torcida do Santa, que encheu a parte dela, mostra que a torcida do Náutico isso, para quem não foi claro, porque quando foi, eu acho que pelo menos durante a transmissão tava um estado, tava bem aceso, isso estava interessante. Talvez é por isso que você tenha feito esse depoimento em relação à atmosfera do clássico, porque quem foi fez barulho, até coloquei isso no texto do meu blog, inclusive. Mas eu achei que o número de alvirrubros foi muito pequeno. E eu acabei lembrando do debate que a gente teve, quando o Náutico saiu aquela notícia, João, de precificação, e eu disse: ó, tá muito alto, porque vai ter que ser uma média muito alta, e não vem, e dito e feito, não vem acontecendo. O preço nem tá tão alto assim, mas depois dos 10 mil torcedores contra o Fortaleza, foi um público muito bom, primeiro jogo oficial do clube no estádio, foram 3 mil contra o Petrolina, 2.392 contra o Vitória, e 6 mil contra o Santa. Então, assim, é, o fator aflito, eu esperava muito mais nessa volta. E isso não é o Náutico capengando, não, é o Náutico vivo, disputando competição, brigando ainda, na condição do atual campeão pernambucano, com um início de ano motivado, com um estádio novinho em folha, e assim, eu achei esse público bem diminuto. Aliás, vencendo, mas esse do clássico acho que acabou sendo o maior expoente. O que é curioso, porque na transmissão nem parece tanto, porque como o setor é liberado, fica todo mundo concentrado na frontal, então até passa uma imagem boa, porque a arquibancada frontal do Náutico estava cheia de gente, mas quando a câmera ia para o setor de cadeiras, que agora é uma coisa só, né, cadeiras e sociais, pouca gente, atrás das barras, pouca gente. Então, assim, acho que a torcida do Náutico, que tanto lutou por essa volta aos aflitos, nesse momento precisa um algo mais também, porque só para pontuar em relação à Arena, se esse público tivesse sido na Arena, tivesse dado 6 mil pessoas, a gente criticaria, porque seria um público ruim. E o que fica dizendo é que, assim, ou seja, o Náutico saiu da Arena para ter o público igual. Então,
concordo, acho que precisa
um pouco mais.
Concordo com a crítica e concordo. Eu acho que se for o tipo do jogo, se fosse 6 mil na Arena, era o torcedor do Náutico falando. Se fosse os aflitos, daria 12 mil e deu a mesma coisa. Então, mas só para fechar.
E isso que Cássio falou, que foi o que me assustou, que eu tenho que ser sincero, né? Eu vi o primeiro tempo pelo YouTube, que estava trabalhando ainda, e o segundo, quando apitou o intervalo, eu corri para os aflitos. E aí, meu amigo, quando eu entrei no estádio, eu vi na arquibancada ali afrontar muita gente, mas quando eu olhei para as cadeiras e atrás do gol também me surpreendeu, pouquíssima gente atrás do gol. E nas cadeiras, eu até perguntei na hora, quanto é o ingresso das cadeiras hoje? Um amigo me brincou, 200? Não. Mas era R$ 100. É um preço
era 100 resenha.
Muito
100 reais, caro pra cacete. Muito salgado. E assim, mas só pra encerrar esse assunto, o que eu falo da atmosfera do clássico, é porque assim, eu gosto de ir pra jogo, quando eu gosto de ir pra jogo, pra mim o jogo, obviamente, que é o ponto principal, mas ter todo o pré-jogo, o pós-jogo nesse caso nem teve, porque eu peguei uma carona, voltei logo pra casa, mas assim. Como tem no Santa Cruz, no Bar da Bilho, o Bar ali da Piscina, o Sport também tem o Bar do Tênis, o Bar da Piscina também, o Náutico voltou a ter a sede ali, na Americana e tal. Então, tudo aquilo ali faz um ambiente de clássico, e eu, particularmente, eu acho que isso é muito legal, e isso é a essência do futebol de Pernambuco nos três estádios, tá? Então, eu acho que, pontuando isso, eu acho que foi muito bom ter os aflitos de novo recebendo o clássico. Agora, sobre o jogo, como eu falei anteriormente, eu acho que o empate ficou de bom tamanho. Eu acho que não foi um jogo movimentado, mas não foi um bom jogo. Tá? Eu acho que pelo lado do Náutico, o Márcio Goiano, ele fez uma mudança interessante. Assim, pelo menos ele tentou fazer uma mudança de esquema. Ele fez um time mais com meio de campo mais povoado. Ele botou o Lucas Paraíba de meia, botou o Jorge Henrique mais adiantado, tirando o Jorge Henrique daquela posição mais de volante, de jogador mais longe da área. O Jorge Henrique atuou mais adiantado. Então, o Náutico, ele mudou a forma de jogar. Por conta disso, o Náutico também teve mais posse de bola, mas o Náutico teve mais posse de bola, mas criou pouco. Assim, ele pelo volume que teve, ele é aquela posse de bola, mas muito, muito, muito tempo aquela posse de bola morta, né? Que era um time muito estático. E a bola ia no meio de campo, voltava para a defesa, ia no meio de campo, voltava para a defesa, e o Náutico criou pouco. Então, por isso que eu acho que o Náutico não fez um bom jogo, mas, pelo menos, a forma que o Náutico jogou é melhor do que a forma que o Náutico vinha jogando, sabe? Eu acho que esse esquema que o Náutico, que o Márcio Goiano botou, que é o mesmo esquema que o Náutico jogou contra o Sergipe na Copa do Nordeste também, que o Náutico venceu 2-0, que é muito semelhante com o Lucas Paraíba ali fazendo papel de meia. Não que o Lucas Paraíba tenha feito uma grande partida. O Lucas Paraíba não deu nenhuma assistência, não fez nenhuma finalização, mas mudou a forma do Náutico jogar. Então eu acho que é melhor tentar, se é para começar um trabalho novo, tentar uma coisa nova, é melhor tentar desse jeito do que da forma como vem jogando. Muito aberto, muito escancarado e criando pouco. Eu acho que inclusive se o Náutico estivesse jogando da forma que jogou, que vinha jogando com Jorge Henrique recuado, o Náutico tinha perdido o jogo. Tá? Então, pelo menos fica essa sementinha aí pro Márcio Goiano pensar futuramente. Da parte do Santa, eu acho que o Santa, ele. Eu acho que o Santa hoje é um time mais bem treinado do que o Náutico. Eu acho que o Leston tem um time mais na mão. Mas eu acho que faltou o Santa um pouco mais de ímpeto de vencer o jogo, sabe? Eu acho que o Santa saiu, fez o gol logo, muito cedo, com 5 minutos do primeiro tempo, gol do Pipico. Depois do gol, o Náutico teve mais posse de bola, criou pouco, mas teve mais posse de bola, e o Santa, ele talvez, ele teve, ele, é o que eu falei, ele faltou ímpeto de vencer o jogo. Ele fez o gol e ficou por aquilo mesmo, e ficou sempre esperando um novo acerto do Náutico. Não tomou a iniciativa, tá? O Náutico empatou o jogo no gol do Jorge Henrique. Terminou o primeiro tempo melhor do que o Santa, pelo menos tendo mais força de bola. E o segundo tempo foi uma reprise do primeiro. O Santa faz o primeiro gol. O Santa fica na frente com 7 minutos, novamente com o Pipico. Teve uma chance de matar o jogo, um 3-1, que seria um 3-1 que mataria o jogo. O Bruno faz uma boa defesa e ficou por isso. E o Náutico, mais uma vez, o Náutico teve mais a posse de bola, criou, fez o gol contra. Terminou tendo sorte, né? Azar do Santa, que fez o Vitão fez o gol contra. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Santa Cruz, em determinado momento do jogo, ele. Foi um jogo que o Santa Cruz procurou se expor menos. Se expor pouco. Talvez sabendo que tem um jogo importante na quinta-feira, na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Santa não deu o 100%. Talvez se o Santa tivesse dado 100% em campo, o Santa teria saído em campo vencedor. O Santa, por não ter dado 100%, permitiu ao Náutico empatar o jogo e depois que estava empate com 30 minutos do segundo tempo, o jogo empatado, eu acho que o Santa abraçou o resultado e ficou de bom tamanho para o Santa, sabe? Eu acho que faltou ao Santa um pouco de tesão de ganhar o jogo, de ganhar o clássico, sabe? De se expor um pouco mais. Faltou isso. Se tivesse feito isso, eu acredito que se fosse para apostar, apostaria que o Santa tivesse vencido o jogo. Mas no final, eu acho que foi um empate de bom tamanho por dois. Eu acho que ninguém fez. Ninguém, no final das contas, ninguém jogou para vencer o clássico e o empate ficou de bom tamanho.
Cássio Zirpoli, meu amigo. Você concorda com o João? Discorda? Tem algum outro ponto? Como é que você vê essa
Rafa,
partida?
vou começar pela discordância, né, já que vocês falam tanto que eu discordo de tudo. Que, sobre o fato de o Santa Cruz não ter ido a 100%. Eu acho que foi. Mas eu acho que foi dentro de uma estratégia que ele traçou. Não significa que o fato do Santa Cruz ter se apresentado dessa forma não significa exatamente que o clube, que o time não estava 100% no jogo, que isso não era o máximo que o Santa Cruz podia fazer. Ele pode ter adotado uma estratégia errada, mas uma estratégia mais precavida, trabalhando bem o empate, achando que fizer 1-0 alto, mas dá para se levar um empate, a chance do Náutico pelo volume da torcida não ser maior. Tem várias nuances que podem levar a esse entendimento, incluindo essa de João e a minha. De achar que o Santa, na verdade, ele marcou o gol cedo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né? 5 minutos do primeiro. O João falou 5, eu até anotei 7, não sei se eu anotei errado aqui, e 6 minutos no segundo tempo. Ficou em vantagem duas vezes. No momento ele era melhor do que o Náutico, mas o fato de o Náutico estar mais povoado, como o João descreveu, e essa é a parte que eu concordo com ele, isso atrapalhou o jogo do Santa. Detalhe, os volantes do Santa atuaram bem, só que mais uma vez o Santa não tem um grande meio de criação, e por isso que eu estou dizendo que eu acho que não é 100%, porque de repente não tinha muito mais criatividade para sair algo diferente. Tinha jogadas rápidas, como foram os dois gols bem trabalhados, ambos pelo lado esquerdo do ataque do Santa, no caso direito defensivo do Náutico, com o Kroebel já deixando o velho spoiler, e com jogadores diferentes, Alan Dias no primeiro, Elias no segundo, e Pipico aparecendo bem nos dois. Então, assim, o Santa Cruz tinha esse formato, inclusive até a chance que o João citou foi de Alan Dias, que depois, quando tá 2-1, Bruno defende. Também foi uma troca rápida de passes, o Santa Cruz vinha conseguindo fazer isso, mas para rodar o jogo, para pensar mais o jogo, talvez não tenha essa peça. Então não era questão de estar 100%, 90%, 80%, de repente não tem uma peça para fazer algo diferente, para ir algo mais. Lembrando que, dos times que estão na Série C, todos os jogos foram equilibrados, tem que ver isso também, João. Foi contra o Botafogo, 0-0, que são tem muitos adversários que o Santa vai enfrentar na terceira, tanto o Santa quanto o Náutico, né? Na terceira divisão de 2019. Aí foi um 0-0 com o Botafogo, um 1-0 bem batalhado contra o ABC. Agora, um 2-2 contra o Náutico. Então, veja só, não é que o Santa, ele tá tendo jogos equilibrados contra times que estão no seu mesmo patamar técnico dessa temporada, ou que supostamente estão, pelo menos estão no mínimo na mesma divisão. Se isso é um patamar técnico, ao longo do ano a gente vai ver. Então, a tendência de jogos equilibrados é mais natural. O cenário de um jogo equilibrado entre Santa e Náutico era o mais plausível. E acabou, e foi o que aconteceu. Achei um jogo movimentado, corri. Tecnicamente, não achei dos melhores jogos. Isso tem, inclusive, o limite técnico de cada um. Tem isso também. Em algum momento já se enfrentaram sendo time de primeira divisão, já se enfrentaram sendo time de segunda divisão. Nesse momento, eles se enfrentam sendo os dois times de terceira divisão. Então, assim, tem uma limitação técnica. Agora, a entrega eu acho que existiu. O Santa, o que é curioso, nos dois tempos. O Santa começou melhor do que o Náutico, conseguiu abrir o placar e o Náutico precisou levar o golpe para melhorar. Depois de levar os dois gols, o Náutico conseguiu reagir. No segundo tempo demorou mais, tanto é que o Santa quase fez o terceiro. Mas o Náutico só conseguiu melhorar ao longo do tempo. Tudo bem que os dois gols foram muito cedo, mas de 15 para 20 minutos, o Náutico, na reta final do primeiro tempo, para ser mais preciso, o Náutico consegue ser melhor do que o Santa nos dois tempos. Pelo menos eu vi dessa forma. No primeiro tempo, com mais volume, com mais posse de bola, como o João falou, e no segundo tempo, jogou mais próximo à área. E tanto que na reta final da partida, Pipico, que teve uma ótima atuação, estava na área defendendo, e detalhe, defendendo bem. Ele tirou um cruzamento e conseguiu fazer um desarme. Isso já na reta final da partida, porque já era o volume de jogo. Nesse final já tinha acionado o Fábio, que entrou bem afobado, mas pelo menos querendo o jogo, qualquer bola ele queria participar, só não estava tocando muita bola. E o Náutico tentou essa vitória. Mas não teve nenhuma grande. Grande chance que o Náutico teve de virar a partida teria sido um gol completamente de...
Um bate-rebate.
De fliperama. Um cruzamento total. Que vai, o goleiro corta a bola. O zagueiro chuta, bate na canela não sei, será que foi do Luiz Henrique? Bate de Robinho e a bola passa raspando a trave. Então essa foi a única, foi a chance clara que o Náutico teve, mas a bola estava próxima à área. Então era muito mais fácil acontecer isso pelo lado do Náutico que do Santos. O Santos naquele momento o empate já era suficiente, porque querendo ou não, era. O Santos estava na condição de visitante. Então, eu acho que tem isso também, o time não conseguiu atacar, quando atacou marcou, quando atacou levou perigo, mas também não tinha bola o suficiente para conseguir atacar o tempo todo, sempre chegar com perigo, mas ao longo da partida viu o Santa Cruz mais organizado e o Náutico, quando se achou, foi mais incisivo. Mas no caso do Náutico, os dois times começaram da mesmíssima forma que eles vêm jogando. Tanto é que vem sendo uma crítica positiva recorrente do Santa ter organização independentemente do resultado, e o Náutico, independentemente do resultado, porque também vem ganhando algumas partidas, tendo sempre a crítica de uma equipe que, como ganhou, tipo, ganhou do Vitória sem convencer. Eu nem assisti esse jogo, na verdade, mas só tratando uma crítica, foi uma crítica geral. Começou dessa forma também, mas talvez por ser um jogo maior, eu acho que todo mundo em campo entendeu isso, e acaba sendo um 2x2 bem, bem justo, que só em termos estatísticos ampliou a invencibilidade do Náutico sobre o Santa para 7 jogos. Eu acho já um número considerável, um número bem considerável. Tudo bem que tem 5 empates aí, mas é uma série do Náutico. Então, 2 vitórias do Náutico e 5 empates. O Santa não ganha desde 6 de maio de 2017. Nem é tanto tempo, né? Assim, para você ver, é menos de 2 anos, mas é porque eles se enfrentaram muito.
Se enfrentaram muito. E vão se enfrentar muito. Na verdade, eles podem
4 competições diferentes, né, nesses 7 jogos, João.
Esse ano pode ter 11 jogos entre Náutico e Santa Cruz.
Dentro desses 7 jogos foram 4 campeonatos diferentes. Pernambucano, Nordestão, Série B e Série C, e agora tem esse do Nordestão, vai ter do Pernambucano, vai ter da própria Série C e pode ter o da Copa do Brasil, que pode valer R$1.400.000, né, que inclusive saberemos ao longo dessa semana.
Deixa eu falar um negócio pra tu, essa estatística que você falou de 7 jogos, muita gente não dá nada, né, sei o que, não dá mínima. Na saída do jogo, que terminou o jogo, teve um torcedor perto de mim e fez assim, ó, 7 jogos sem perder. O cara levou, assim, ó, manteve 7 jogos sem perder.
Ele sabia ou ele deu? Ou ele deixou o viu?
Não, já sabia. Não sei, eu confesso que eu não perguntei pra ele. Mas ele saiu. Tipo assim, sabe aquele negócio? O cara quer se agarrar alguma coisa pra dizer que foi. Vai pra casa feliz. Pronto.
Mas veja só.
Ele
todo jejum coisa, pra ficar grande. João, todo jejum pra ficar grande. Ele tem que passar. Por exemplo, o Bahia e Vitória, que o Vitória não dava nada, já tá em 11. E outra. Começou também em 2017. Vê, curioso, o tanto que os caras se enfrentam lá. Porque se enfrentar na final do Baiano, sempre final da Copa do Nordeste, na Série A, no Baiano de novo, na Copa do Nordeste, já tá em 11 que o Baiano perde o Vitória. Então, assim, tá em 7 no Náutico, como é assim, pra quem não ganha, ficar desdenhando, mas daqui a pouco é bom ganhar de vez em quando, né?
Não, e só pra. Esse que falou, comemorou, só pra deixar claro, não foi Augusto, foi um amigo de Augusto que eu vou de caramba com ele.
Vamos lá, só depois o Santa venceu um jogo, né, 6 de maio, aí depois foi 1-1 no Arruda pelo estadual em maio de 2017, aí em julho de 2017, 0-0 na Arena pela Série B, em novembro de 2017, no Arruda, também pela Série B, Santa 2, Náutico 3, esse foi um jogo que foi 3 gols daquele atacante, meu Deus do céu, só fez isso também.
Qual foi o jogo?
No Arruda, e o Náutico ganhou até o troféu.
Pelo Batoré, centenário do clã. William Batoré.
William, exatamente. 3 gols dele. Um gol de pênalti no último lance lá. O Náutico deu o troféu pelo mais pontos
ao longo do Passo das Emoções.
Troféu Gena. Aí depois vai para fevereiro de 2018. 0-0 no Arruda, pelo estadual. Aí em abril de 2018, 1-1 na Arena, pela Série C. Junho de 2018, Náutico 1-0 pela Série C no Arruda. Esse gol foi de Wallace Pernambucano. E agora 2-2 nos Aflitos pela Copa do Nordeste, fevereiro de 2019. E assim. Detalhe, o próximo jogo também será nos Aflitos, né? Que será o clássico pelo Pernambucano.
E pode ter um pesado, né? Copa do Nordeste, se os dois passarem.
Esse, se acontecer, será no Arruda, porque o mando de campo já está sorteado. Se eventualmente acontecer, que seria o mais importante de todos, inclusive. Só deixando o velho spoiler aqui. Se eventualmente acontecer, o mando é do Santa, sem vantagem de empate para ninguém. Mas bora voltar pro jogo, que eu sei que o Rafa já está nervoso.
Rapaz, nem tô nervoso. Eu só vou discordar de vocês, que eu acho que o Santa Cruz foi um time mais organizado do que o Náutico. Teve chances mais claras, aquela chance de Alan Dias.
Os dois disseram que o Santa foi mais organizado. Não, a primeira
mais organizado,
frase.
Mais organizado, mas assim, vocês estão achando que o empate foi justo. Eu não tô achando justo. Justamente. Não,
se fosse no Escolha ou Morre, Rafa, assim, se Escolha ou Morre, eu diria que a vitória seria pro Santa. O Santa mereceu mais a vitória, mas no geral, como não precisa ser Escolha ou Morre, eu acho que o passe foi justo.
Porque eu achei o time mais organizado no primeiro tempo. No segundo tempo, agora é aquilo que Cássio falou. O Náutico teve mais ímpeto de vitória porque estava atrás do placar, ficou atrás do placar duas vezes na partida. E o Santa Cruz também tem um grande problema, né? Não sei se é uma coisa que eu tô sentindo que é uma característica de Leicester, eu espero que não. Mas que seja apenas uma característica natural que ele vai tentar mudar, que é o quê? O time faz o gol e automaticamente dá 2 passos para trás, pô. O lance de Alan Dias, para mim, foi um lance capital. Porque Alan Dias desarma, em vez de se preocupar, que isso é uma coisa que tem que ser ensinada na base. Ó, velho, só para quando o juiz apita. Tu escutou o apito, tu para. Ele para e olha pro árbitro. Alan Dias não é um cara que tem velocidade. Tinha que dar segmento ao lance, aí ele para, olha pro árbitro, 2-3 segundos, já perdeu tempo. Quando ele sai disparado, recebe a bola, já tem o zagueiro do Náutico em cima incomodando. Essa paradinha dele fez diferença onde? Lá na frente, ele poderia ter o zagueiro um passo atrás dele e ter mais calma para finalizar. Porque aquela finalização, se ele tem um pouquinho mais de calma, ele tira de Bruno. Mérito para Bruno, que fez a defesa, mas acho que Alan poderia ter feito uma finalização bem melhor e ali tinha matado o jogo, que era o melhor momento do Santa na partida, na minha visão. E aí, depois de perder a chance, o que é que acontece? Não. A sensação é que parece que a qualquer momento vai vir terceiro gol e esses dois passinhos para trás, que o Santa Cruz está tendo essa mania depois de fazer gol, volta a acontecer e chama o Náutico para o campo. E aí, junto a isso, uma noite muito ruim de Charles. Acho que a gente vai falar de atuações já já, mas uma das piores atuações que eu vi Charles com a camisa de Santa Cruz e uma ajuda de Vitão, que pelo amor de Deus, né? Uma bola que tava com o Ricardo ia chegar ali para socar a bola, o cara meteu uma cabeçada lá, ó Zé, para dentro do gol. Mas segue o jogo, né? Mas na minha visão, Santa Cruz foi melhor. E se tivesse, e como o João falou, né? Escolha ou Morre era pro lado tricolor. Mas vamos lá, senhores. Vamos falar de. Vocês têm algum ponto da partida adicional ou eu posso ir para as atuações já?
Só último ponto. Assim, nesse caso, escolha ou Morre, escolha ou Morre. Mas assim.
Escolha o Morre.
Não, pô, mas veja, escolha o Morre. Quem mereceu o Santo Náutico, porra, eu não acho que. Então, se eu for dizer assim, o Náutico, eu acho que o Náutico lutou muito mais, mas eu acho assim que o empate nesse caso não é muro, não. Eu estou falando, nem tudo assim.
Eu também não acho muro, não. Eu também acho, eu acho que foi o empate foi justo. Inclusive, os dois técnicos acharam que o empate foi justo também. Tanto o Leste quanto o Márcio Goiano, obviamente foram perguntados sobre isso e falaram que o empate foi justo. Eu achei o empate justo. Mas na dividida para as coisas, o Escolha ou Morre é isso, né? Aí eu escolheria o Santa, mas eu acho que o resultado foi justo. E assim, só acho que do Santa, talvez fique assim, o Náutico, ele. O Márcio Goiano teve aquela estratégia bem bem contestada, né, no meio de semana, de colocar o time titular pro jogo contra o Vitória. E aí muitos jogadores repetiram, né, contra o Santa Cruz, ou seja, houve um cansaço. E o Santa Cruz, ele poupou o elenco todo no jogo contra o Petrolina no meio de semana. Então, assim, em termos de físicos, o Santa Cruz, em tese, estava mais bem preparado para esse clássico. E o Náutico foi o time que mais correu nesse jogo, né? Eu não sei o que é que isso vai representar na frente. Porque, na verdade, os dois jogos que mais interessam, tanto para Santa quanto para o Náutico, são os do meio de semana. O Náutico joga já na terça-feira contra o Imperatriz. O Santa joga na quinta contra o Sinop, lá no Mato Grosso, uma viagem desgastante. Os dois jogos valem R$625 mil, e eu não sei, talvez nesses dois jogos a gente vai saber qual foi, assim, a estratégia, o resultado da estratégia dos dois treinadores, né? Porque esse jogo específico, pelo que correu, eu acho que o Náutico sai mais desgastado fisicamente desse clássico do que o Santa. O Náutico já houve um desgaste desses jogadores por aí, por uma estratégia para mim errada, de utilizar na quarta-feira, no Pernambucano, e o Santa poupou. Então, assim, eu acho que se for fazer um teste de CK, né, que se faz muito sem CK, no chutômetro aqui, eu acho que o CK do Náutico, até porque o jogo do Náutico é antes, é terça-feira, eu acho que o CK do Náutico tá mais alto. E aí, talvez, haja um preço muito alto a se pagar. Porque o Náutico correu, como o Náutico ficou duas vezes atrás do placar, nesse clássico, o Náutico teve que se desgastar muito mais. Então, o Santa não. O Santa poupou, além de poupar na quarta-feira, o Santa saiu, ficou duas vezes na frente pra cá e meio que administrou o jogo, sabe? E foi isso, até aquela questão que eu falei do dar o 100%. Eu acho que o Santa Cruz soube dosar a energia. Acho que, ó, o
empate isso aí, tá bem, então... Isso eu entendo. Embora, assim, tirando uma final, tipo, o cara tiver na Libertadores, o cara não vai dosar nada, o cara vai dar tudo que tem ali numa final. Nesse momento, o Santa jogou tudo que podia jogar, mas entendendo realmente que tem um calendário, que tem um calendário pesado. Tem um Sinop, depois tem um Clássico das Multidões, mas nessa parte eu concordo com você, João. Até porque essa crítica a gente cansou de fazer para Márcio Goiano. Agora o Náutico vai para a mesma situação, tendo o jogo do Imperatriz, sendo o jogo do Imperatriz o quarto seguido com o time principal, de forma assim inexplicável.
Exato. Então eu acho que no saldo, além de, assim, de... Eu acho que no saldo, o ponto na competição em si, que é a Copa do Nordeste, foi melhor pro Santa. O Santa é visitante, sai com um ponto no clássico fora de casa. Então, além desse saldo, eu acho que o saldo de planejamento de calendário, de planejamento de competições, eu acho que o Santa sai melhor do que o Náutico também nisso. Eu acho que o Santa vai para jogo pro Sinop, que é um jogo que vale muito. Eu acho que o Santa vai mais inteiro do que o Náutico vai pro jogo com o Imperatriz, eu acho. Mas aí, velho, aí é o planejamento, aí é culpa do planejamento. O Santa fez um planejamento bem feito, teve um clássico menos desgastante, o Náutico teve que correr mais, e aí, assim, o Náutico vai ter que arcar com isso.
João, mas concordo com você, acho que a grande bronca do Náutico é esse jogo ser terça-feira foi ruim demais pro Náutico. Mas enfim, bom, o que importa é que nesse domingão Santa Cruz e Náutico estarão de folga. Nós três aqui também. Rodrigão também vai estar de folga, certo? Domingão, meus amigos, aproveitem aí, viu? A gente vai estar de folga. Não sei se o João vai estar do diário, mas do 45 a gente vai estar de folga.
E, jovem, meu amigo... Se eu não ficar de folga no diário, eu quero saber quem vai trabalhar.
Bom, João, então eu, Cássio e Rodrigo, a gente está de folga, assim como o Náutico, Santa Cruz e os torcedores também. Meu amigo, a dica do domingo é companhia do chope. E a hora que você quiser. Vai almoçar com a família, com o pé do chope. Tá saindo da praia, finalzinho de tarde, com o pé do chope. Vai fazer aquele lanche esperto no final da noite, com o pé do chope, meu velho. Por quê? Almoço já é tradição, você já sabe. Churrasqueira tá lá pegando fogo o dia todinho. Para qualquer hora que você vai estar funcionando. E à noite, tem um cardápio de hambúrguer, que é brincadeira, meu velho. É brincadeira. Quem já foi, quem já conhece, sabe do que eu tô falando. E se você não foi ainda... Lá na Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, tá vacilando.
Sabe o que eu convidei? Como? Eu convidei uma pessoa pra ir, não conhece.
Augusto?
Ah, Augusto, não conhece. Eu disse, Augusto, velho, tu tem que ir comigo na companhia do chope. Sei o quê, sei lá, outra coisa. Porque, assim, Augusto é meu amigo Pra você ver, eu fui com o Augusto, fui com meu irmão, meu pai, e fui com Camila, que é uma amiga nossa lá do Super Esporte, que ela tem 20 anos. Ou seja, 20 anos, ela nasceu em 98. Aí eu tava conversando com o Augusto, né, apresentei Camila, não sei o quê, aí ela falou, teve uma hora que eu escutei assim, ó, Camila, tá vendo Augusto? Nasceu aqui, 98, né? 98, eu e Augusto, já é pra arquibancada de estádio aqui há muito tempo. Então respeita a dupla. Aí assim, Augusto, tu conhece a companhia do Chope? Aí disse, não. Eu disse, meu irmão, tu tem que conhecer. Até porque, não, Augusto não bebe, é do time de Fred, que não bebe bebida alcoólica. Então pode ser meu motorista da vez, facilmente. E eu disse, ó, se tu for, tá pago. E ele ficou empolgado, eu vou levar Augusto. Ó, vai ser um dia histórico, Augusto na companhia do Chope. Anota aí.
Merece podcast, né? Porque no Twitter o homem já tá famoso, né? Tiraram foto dele hoje, um paparazzi aí, já soltou na...
Tá feliz, né? Tá gostando muito disso.
Mas, enfim, você que, assim como Augusto, não conhece, vá lá, Avenida Conselheiro Guiá, número 2775, e quem tá na Zona Sul, pode pedir, viu, pelo iFood e sanduíches, ou até o seu jantar, o seu almoço, também no iFood. Agora, aqui na Zona Norte, faz uma focinha e vem visitar esse parceiraço aí do 45 Minutos, e fiquem ligados, viu? Vem novidades aí em relação à companhia do Chope. Fiquem ligados. Cássio Zirpoli, meu amigo, vou chamar aqui você primeiro para a gente escolher aqui. Eu vou começar pelos piores, tá? Pior do Náutico, Cássio. Quem foi na tua opinião?
Empate. Mas ok, eu coloquei no primeiro ponto. Krobel em primeiro e Suelton em segundo. Krobel porque o Santa só jogou em cima dele. Achou rápido, como o Sport achou rápido. E assim, nos jogos menores não aconteceu, mas nos jogos maiores, nos dois clássicos, ele foi à avenida. E Suelton por ter falhado nos dois gols. No primeiro, ele falhou três vezes nos dois gols, porque ele falhou duas vezes no primeiro gol. Ele falhou no cruzamento rasteiro, ele errou o corte, a bola passou por ele, aí Pipico domina a bola e ele erra o bote no drible de Pipico, aí Pipico abre o placar. E no segundo, num cruzamento, outro cruzamento rasteiro, ou seja, duas bolas por baixo, nessa até mais fraca, pelo menos a impressão, e Pipico aparece nas costas dele. Então, assim, foi uma falha de atenção muito grave. Então, ele teve essa participação decisiva também, da pior forma, claro.
João de André Neto, pior do Náutico.
Vamos lá. Pior do Náutico, eu acho que Suelton, sabe? Porque ele falha nos dois lances do gol do Santa. E assim, é tipo, ó, zagueiro quando sai na foto levando o gol, é difícil defender. Se você for pegar a foto dos dois gols do Santa, o Suelton tá nos dois lances. Então, assim, eu acho que ele foi muito ruim. Eu acho que Suelton. E detalhe, Suelton que era um zagueiro muito elogiado. Eu elogiei muito. E eu acho que o Náutico, nas renovações de contrato, é a velha questão que a gente vai falar aqui. Eu acho que o Náutico houve da diretoria, por parte da diretoria e do Márcio Goiano, uma supervalorização do elenco do ano passado. Aconteceram muitas renovações, por exemplo, Rafael Assis. O Náutico renovou com o Rafael Assis pra quê? O cara nem joga, o cara nem fica no banco, então pra quê? É o tipo de renovação que não existe. Mas o tipo da de Suerto era uma renovação que todo mundo cravava como correta, sabe? Ele fez, mas ele realmente esse ano vem muito mal. Então eu acho que Suerto foi o pior do Náutico. Eu concordo também com a escolha de Krobel pro assim, é o segundo clássico que ele vai mal, né? Ele até nos jogos intermediários ele melhorou a imagem dele, mas ele foi muito mal, tanto no jogo contra o Sport quanto no jogo contra o Náutico. Mas eu vou dar um terceiro voto e uma menção honrosa. Meu terceiro voto vai para Robinho, que é um jogador que é um capital do Náutico, é um jogador que tem futuro, mas é um jogador que está... O torcedor mais atento, ele pode perceber que é um jogador que está assumindo jogos importantes. Ano passado, nas finais do Pernambucano, contra o Central, ele foi muito mal. No jogo contra o Bragantino, que foi o jogo que valeu acesso, ele foi muito mal nos dois jogos. E, dessa vez, contra o Santa, ele foi mal. Então, ele foi muito mal. A atuação de Robinho nesse jogo contra o Santos foi muito mal. Então, eu acho que ele é um jogador que precisa aparecer mais em jogos mais importantes, jogos maiores. E é nesse tipo de jogo que o jogador cresce, tá? E o outro, e aí entra a menção honrosa, que é Jorge Henrique. Ele fez até o gol, mas eu acho que Jorge Henrique, ele tem a polêmica que ele está jogando mais recuado, quando ele jogava como volante, e é uma posição que eu concordo que não cabe para jogar ali, mas ele jogou contra o Santa mais adiantado, fez o gol, numa jogada de Wallace, mas ele era desarmado pelo jogador do Santa com uma facilidade extrema, fácil assim, era realmente parecia um ex-jogador, ao ponto da torcida do Náutico pegar muito no pé dele, ainda no primeiro tempo, e ele, em determinado momento do jogo, ele virar para a torcida e meio que bater boca com a torcida, pedindo apoio e tal. Então eu acho que Jorge Henrique, como principal contratação do Náutico, ele está devendo muito, mas eu acho que ele está devendo a um ponto que eu acho que eu não sei se ele vai conseguir reverter. Eu acho que eu não sei se ele vai conseguir dar fazer jus a ser o principal contratação do Náutico no ano. Eu acho que falta o Jorge Henrique, tá faltando realmente físico, pulmão, caixa. Eu acho que ele para ser titular do Náutico é uma coisa para se repensar. Mas no pódio entra Suelton, Krobel e para mim Robinho, que tá devendo uma atuação em jogo grande.
Bom, João, vou continuar aqui contigo e quero que você escolha aí o pior do lado coral.
Veja, do Santa, não tem como, assim, Vitão, ele fez um gol contra realmente, assim, decisivo, e um gol contra, como o Cássio até falou, foi até Rafa que falou, foi um cruzamento que ele, o goleiro tava na bola, a bola tinha passado do atacante, e foi um gol contra meio estranho. Eu acho que é um zagueiro que tem crédito, fez um golaço no jogo contra o América, é um jogador de vigor físico muito forte, mas ele foi mal. Então eu acho que não tem como. Foi 2-1, aliás, foi 2-2 com gol contra de Vitão. Então eu acho que Vitão entra como um dos piores. Eu acho que Charles, como você falou, ele já fez partidas melhores pelo Santa, e hoje ele ficou muito perdido na marcação. E um jogador que de ataque, que apareceu pouco, foi Jô. Uma partida muito discreta do Jô. Que é um jogador que não se pode cobrar dele ser goleador, mas se cobra muito da participação dele, né? De assistência, de abrir espaço e tal. E hoje ele não fez isso. Então, eu acho que os meus três piores seriam esses. Para mim, Vitão, pelo gol contra, Charles e Jô.
João, só vou lembrar uma coisa sobre Vitão. Vitão está especializando em gol contra, né? Ele fez contra o Bahia e fez outro hoje, como eu falei, um golaço, né? Mas perguntar aqui a Cássio, quem é o teu pior do lado do Coral?
Primeiro, Jô. Segundo, Vitão. Jô bem apagado no primeiro tempo. Vitão, ele vinha tendo uma atuação discreta. Ele vai entrar porque a falha foi muito grave. Tipo, ao contrário de Suelton, que ele falha sistematicamente, falhou, como eu disse, três vezes em dois gols, e ao longo da partida, obviamente, não demonstrou segurança. Vitão, os dois zagueiros do Santa, aliás, vinham tendo atuação bastante trabalho, tanto ele quanto Dani Moraes, porque assim, o volume do Náutico estava maior. Mas a falha dele foi muito grave. Aí ele entra, o que é até assim, ele, só para deixar, eu estou dizendo isso para dizer que ele não fez uma partida ruim e apareceu aqui. Ele vem fazendo uma partida ok, só que a falha foi muito grave. Primeiro, foi determinante para o resultado, e não é só um gol contra, porque acontece lá no jogo contra o Bahia, Marcos Martins fez, mas, por exemplo, Marcos Martins estava bem, bem na partida, vinha bem no Santa naquele momento, acertando cruzamento e tal, mas nesse caso, foi... A bola já tinha passado o atacante. Não tinha ninguém atrás dele para ele fazer uma defesa. Foi muito mal. Foi muito, uma visão muito, muito ruim do lance. E acaba entrando por isso. E Jô, pela mesma explicação de João. Eu concordo com o que o João falou. A atuação estava discreta. Um cara afobado. Que já, ok, tira um peso das costas com um gol contra o ABC. Mas que com ele não tem muita expectativa de que vá sair o gol. Assim. Foi muito bom, na verdade, inclusive, a chegada de Pipico para ele. Porque muda o foco. Porque o outro cara realmente... Tem uma característica, um faro de gol muito grande, mas no caso de Jô, aliás, a bronca é que o substituto dele acaba sendo Augusto, né? E aí fica claro que falta, na verdade, uma peça para esse setor, porque os dois não agradam tanto.
Bom, a gente vai falar agora dos melhores em campo, e aí tenho que lembrar aqui que a gente tem como parceiro a CCTS. Meu amigo, hoje, se tivesse que dar um prêmio aqui aos jogadores, acho que seria a camisa da CCTS. Porque, não sei se vocês perceberam, mas a camisa de Celso Shigami, aquela de Reginaldo Rossi, manda nude, que na verdade é minha aquela camisa, tá? Celso deu ganha, você que não sabe, mas teve essa troca. E a camisa do sertanejo que eu usei na entrevista com o Leston também fez sucesso. Que essa camisa, João, era sua, não sei se você sabe.
É, eu tô ligado, eu levei esse golpe aí.
É, o culpado de tudo é Celso Shigami, viu?
Tô ligado. As duas camisas eu queria. Tanto a do Reginaldo, a do Celso Reginaldo Rossi manda nudes, eu achei arretada. E veja só, a sua. Podcast sincero aqui. Quando a gente foi gravar com o Leston, eu confesso, eu nem percebi que era da CCTS. Mas a primeira coisa que eu falei pra ela foi, porra, camisa arretada, bicho. Gostei. Primeira coisa que eu falei, não sabia nem que era CCTS.
E aí, meu amigo João, se você quiser, tem aqui no Recife, é só ir lá no Rio Mar, pertinho do Bradesco, da Renner, loja da CCTS está lá, no piso, digamos, térreo, né, logo em cima do estacionamento, do estacionamento, é o primeiro piso, como se chama, e a camisa do Manda Nudes com o Sertanejo estão lá à venda. Isso e o melhor de tudo, 15% de desconto, né? É só dizer, ó, podcast 45 minutos lá no caixa, 15% de desconto na hora, você ganha e garante aí essas camisas maravilhosas, lembrando que não são apenas essas camisas que estão à venda, né? Tem uma linha de camisas polos, camisas básicas, e tá chegando a linha esportiva aqui no Rio Mar também, viu? Fiquem ligados aí, você que gosta de treinar com estilo e com material de qualidade, CCTS tá chegando aí com essa linha esportiva para você aí ir pra academia, jogar seu futebol, você vai escolher.
Todos os tamanhos, inclusive GG.
É, GG, porque a turma pegou no teu pé também na foto, viu? Pense.
Não é estilo.
Estilo, sem dúvida. Ou você tem ou você não tem, né?
Exatamente. Então, veja, marca registrada, pô.
Teto solar, tu lembra que cara? A turma meteu teto solar. O cara deu a frase vinha com isso, aí o cara apertava e abriu o teto solar.
É, ou você tem ou você não tem.
Boa é a chuva.
E Júnior tá de neto. Quem foi aí o pior jogador? O pior não, opa, o melhor. Quem foi o melhor jogador de Santa Cruz, na tua opinião?
Pipico, né? Não tem muito que fugir da...
Essa é brincadeira. Essa aí, o cara chegar e o cara falar, é Ernesto. Cara,
exatamente.
Tá Landias, assim, essa é foda. Olha, é o polêmico. Já pensaram? Não, tu falou que a pergunta tem que ser feita. Qualquer resenha, em qualquer podcast da vez, chega o polêmico. Não, eu não achei pipico, não. Apesar dos gols, então, eu diria
Tem um jogo do Náutico, porra. Na Copa do Nordeste contra o Sergipe, o Alves Pernambucano fez gol, deu assistência e escolheu o Fábio. Aí, entregar no final do jogo, Fábio, melhor que você, ele fez. Eu?
Nem ele, acho.
Não, aquela ali foi brincadeira, pô. Tá ouvindo? Eu vi também pro final.
Mas nessa da transmissão foi unanimidade, foi pipico. E olha que nesse caso da transmissão era contando tanto o Náutico quanto o Santa.
Mas é isso que eu ia falar. Ele foi o melhor do jogo. Ele foi o melhor do Santa, ele foi o melhor do jogo, pô. Ele fez dois gols, assim, mostrou que tem, assim, que sabe fazer gol. Como o Rafa falou até, assim, no primeiro gol, ficou nervoso na frente do, assim, recebeu, limpou e tocou como, assim, como bem abado de centroavante, de cara fazer gol de gols. E no segundo tempo também, a bola veio cruzada, tava bem posicionado, esperou a falha da defesa do Náutico, tava ali pra conferir. Então, assim, Pipico, ele se tinha alguma dúvida ainda, porque ele se machucou, né? Ficou fora da temporada. Na verdade, esse foi o primeiro jogo de Pipico na temporada, né? Porque no jogo contra terceiro. O Petrolina. Ele jogou contra o Petrolina.
Ele entrou contra o ABC. Foi, na verdade, os primeiros gols que ele fez no ano. Ele entrou contra o ABC, bem atuação discreta. Contra o Petrolina, foi expulso ainda no primeiro tempo.
Exato.
Então, essa foi fazer assim, a primeira partida que ele jogou toda, né?
Exato, foi a primeira partida inteira, digamos assim. E ele foi o destaque. E mostra que é um cara que já tinha mostrado isso ano passado. E é um cara que sabe fazer gol. Então é um jogador muito importante pro Santa. E ele recuperado, ele vai ser muito útil ao Santa. Mas além de Pipico, eu gostei do a gente já falou mal do Charles, né? Acho que o Charles ficou devendo um pouquinho, mas o Lourenço foi bem.
Bem, jogou bem.
É, eu acho que foi ele e Lore, Pipico com alguns degraus de distância.
O de Charles diz um pouco, até pela atuação dele, se alguma coisa passou batido, é que a substituição dele foi ele por Eduardo, o que mostra assim que, tipo, Leston não queria mudar o sistema, ele só queria melhorar aquele setor. Não é, ele não fez uma mudança para tentar, creio, mudar o que o Santa vinha fazendo, mas era simplesmente reforçar mais aquilo, que inclusive bate até com um pouco que ele falou. É, desculpa até ter interrompido. Um pouco que ele falou na entrevista para vocês, para João, Rafa e Diego Borges, que a entrevista está no ar aí, 1h28, assisti antes desse do jogo, ouvi a entrevista toda, que é quando ele fala sobre a liberdade do erro na frente. E que só ele não faz a menor questão que o time erre lá na frente, e por tentar errar, se estiver bem protegido. E de repente, naquele momento, o Santa não estava tendo essa condição, porque não estava bem protegido. Então, de repente, aquela mudança foi para tentar dar essa proteção para que, mais à frente, o time voltasse a ter uma liberdade. É, deixar seu ataque mais solto, enfim, mas acabou não acontecendo na outra partida.
É, para mim foi isso aí. Acho que forçar um terceiro... Eu acho que o Santa... É o meu início do comentário. Eu acho que o Santa Cruz, ele não gerou no 100%. Talvez se ele tivesse gerado 100%, seria mais fácil indicar um cara com destaque grande assim. O destaque grande ficou para cima de Pipico, né? Que fez os dois gols. E Lourenço num degrau abaixo.
É, Cássio, tem mais alguém para adicionar além desses dois? Eu já posso.
João tá com o poste aberto, é porque ele não vai admitir nunca. Tá Pipique primeiro e. Tá lá. Pode tá lá.
Já eu vou fazer.
Primeiro e Lourenço. Ou então a gente também tem uma visão para gente. Isso é bom, isso é legal.
É bom, a gente tem uma visão para
gente. Isso é bonito.
É bonito, a gente discorda tanto. Ó, é bonito. A próxima vez eu vou fazer o seguinte. Tá me dando uma dica. Na próxima vez eu vou abrir o post e vou fazer isso. Mas dessa vez
não tô brincando. Tá lá. Pipique primeiro, Lourenço segundo. Por tudo que o João falou. E Pipique por ter... Não, pelos gols, primeiro, de nervosismo. O primeiro, um gol nervoso. Obviamente, ao contrário, caso tenha aquele cidadão que nesse momento não entendeu. E o segundo, a presença de área, aparecer atrás do zagueiro. Um zagueiro que já não vinha bem naquela partida e ele aparecer naquela... Os detalhes, o Náutico naquele no segundo gol, o Náutico estava povoado. Não era o Náutico com um jogador na área e o Santa atacando. Não era um tipo 3 contra 2, 3 contra 1. Não era o caso, não. Foi uma jogada bem trabalhada do Santa com um atacante de muita presença de área e aparecendo bem para fazer o segundo. E me chamou a atenção no final, como eu falei já, ele, no final da partida, completamente inserido no contexto defensivo do time. Fez o Santa valorizar o empate. Naquele momento, o centroavante do Santa, fazendo sua primeira temporada, um jogador que teve uma lesão na coxa, um jogador de 34 anos, foi até um Fábio Mendes, que foi o repórter de campo na transmissão do YouTube, até trouxe uma estatística curiosa, que os gols, exceção do gol contra, claro, foram feitos pelos jogadores mais velhos em campo, o Jorge Henrique do Náutico, com 36 anos, e Pipico, que vai fazer 34 nesse mês. Então, assim, é um jogador... Tudo bem, 34 hoje não é como era nos anos 80 e 90, não, que era o cara... perto de se aposentar, não. 34, o cara tá jogando bem demais se tiver um bom condicionamento. Mas, querendo ou não, é o jogador mais velho do Santa. E que tava numa noite inspirada, e mesmo assim, ao final da partida, tava lá muito bem encaixado na defesa. E isso mostra, inclusive, mérito também de Leston Júnior. Então, Pipica é o melhor do Santa, o melhor da partida, na verdade. E Lorenzi, segundo, com um poder de marcação bom, trabalhando bem no setor, no qual o companheiro não estava tanto, ou seja, a carga de trabalho dele acaba sendo ampliada, mas ele foi bem no jogo.
Cássio, então quem foi o melhor do lado alvirrubro?
Poxa, pensei que a gente tivesse passado já. Olha, o Náutico, eu achei... Falou tanto isso daqui que pensei que a gente tivesse escolhido o Náutico, eu pensei que fosse acabar o programa agora. o do Náutico, eu acho que o Náutico foi mais, do meu para mais homogêneo, mas com o sarrafo um pouco mais abaixo, sabe? Não teve um grande destaque, não. Mas eu vou citar, tanto que eu acho que difícil que bata com que João, que a gente acerte, bata os dois agora. Eu achei Luiz Henrique e Wallace pernambucano. O Wallace pela luta, lutou o jogo inteiro, sofrendo falta lá na frente, chamando a falta, discutiu até com o árbitro, achei o árbitro, inclusive, meio irritadiço. Mais do que os jogadores, com os dois times, o árbitro. Eu achei meio uma atuação nesse tempo, ele tem que ser um pouco mais calmo. Era um árbitro que deixava o jogo mais nervoso por causa dele, inclusive. Mas o Wallace, mais voltando sobre o Wallace, ele foi bem como pivô, chamando falta, dando a oportunidade do Náutico ter a bola parada. E saindo da área, ele cruzou pro gol de Jorge Henrique. Que, ou seja, ele vinha numa estatística até essa partida com 6 gols em 7 partidas, agora são 6 em 8. Mas nessa partida ele não fez gol, mas ele deu o cruzamento pro primeiro gol do Náutico. E Luiz Henrique, esse jogador de muita movimentação durante a partida, não apareceu tanto. Teve até o cruzamento do gol de Vitão, mas assim, não aparece tanto, mas é um jogador que, se o Náutico nos dois tempos, sobretudo no primeiro, né, sobretudo no primeiro, quando o Náutico reage, que no segundo tempo a reação demorou um pouco mais, ele foi uma peça importante para acelerar esse Náutico, que precisava, porque não seria nem com o Jorge Henrique, nem com o Wallace Pernambucano, que estava espetado lá na frente. E Luiz Henrique, ele conseguiu ter esse papel. Achei que foi uma atuação, não foi uma grande atuação, porque, como eu disse, eu não acho que ninguém do Náutico teve uma grande atuação, mas acho que foi uma boa atuação.
João, Wallace.
Cássio falou que a gente não ia concordar, mas eu concordo com o Wallace. Eu acho que o Wallace foi. Assim, veja, o Wallace Pernambucano é o principal jogador do Náutico, fácil. Assim. Se eu falei que o Pipico estava na frente nesse jogo especificamente, ficou alguns degraus de distância do segundo melhor do Santa, o Wallace está sendo assim a temporada inteira no Náutico. Ele é centroavante, mas ele sentiu no começo do jogo que a bola não estava chegando, saiu da área. O gol do Jorge Henrique foi uma jogada dele. Ele saiu fora da área, ele sentiu o Jorge Henrique entrando, deu a bola para o Jorge Henrique fazer o gol, ou seja, ele deu assistência, foi armador. Papel que ele, de origem, ele era armador, né, era meia, mas no Náutico não está sendo assim. Mas como ele tem
É
esse
engraçado,
histórico, ele.
nem parece mais que um dele foi meia, né?
Exatamente, nem parece. Mas assim, como ele tem esse histórico, então é fácil para ele, quando a bola não está chegando, ele sair da área. Então ele fez isso no primeiro gol do Náutico, e é impressionante como ele faz a diferença pro Náutico, sabe assim? Na hora do gol, as pessoas que estavam ao meu redor, lá nos aflitos, na arquibancada, todo mundo foi unanimidade. Tipo, ó, só tem o Wallace nesse time, só tem o Wallace, porque ele puxa, ele sabe da importância dele, ele puxou essa responsabilidade para si e fez o gol do João Henrique, mas metade do mérito é dele. Então eu acho que E no segundo tempo também, quando ele pega a bola e arrasta, ele faz aquele giro em cima do zagueiro e parte pra cima. Meu amigo, ou derruba na falta, ou vai ser difícil. Ele faz esse pivô muito
Exatamente.
bem. O arrasto dele é muito bom. Então eu gostei muito, eu acho que o Wallace entra como melhor. E aí a discordância com relação a Cássio, lembrou Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique teve o mérito do gol do Vitão contra, né, a bola que ele cruzou, e teve uma jogada no primeiro tempo, que ele fez uma jogada individual muito legal também. Que ele deu o um giro para cima do marcador, entrou na área. Mas eu acho que o meu segundo destaque do Náutico vai para Jimenez, que é um meia, que é um volante, que está substituindo o Josa.
Pode
Tem sua
completar o
limitação.
pódio? Aceito. Aceito. Não
Não tem.
aparece tanto para o jogo, mas
Mas.
uma atuação boa também.
Boa, e assim, ele está sendo, nesse esquema que o Náutico está jogando com o Márcio Goiano, super, muito sobrecarregado. Assim, meu amigo, é assim, segura essa batata quente aí e se vira. E ele tá se e ele nesse jogo ele está substituindo o Josa como primeiro volante ali, se virou. Assim, eu acho que ele no jogo inteiro ele cometeu uma jogada errada de saída de passe, de sair de jogo, uma jogada, mas no mais ele marcou muito bem, assim, sabe? Ele se doou muito. Eu acho que talvez seja o jogador que mais se doou no jogo, porque era o jogador mais sobrecarregado da partida. Tudo estava estourando em cima dele, porque ele era o único volante nesse esquema de Márcio Goiano. Então, eu acho que Jimenez fez uma partida muito boa, assim, sabe? Para analisar quem é Jimenez, o que ele pode render em campo. Não é nenhum craque, não é nenhum Kanté. Até fala, eu tava falando, não, bicho, não é Kanté não, porra. Ele errou, ele erra. É Jimenez, não é Kanté não. Mas ele, dentro da questão de marcação, ele foi importantíssimo pro Náutico. Então, eu acho que entra
O time é
o
com
Wallace.
Kanté, João.
Hã?
Subia.
Como, Kanté?
Chega aqui, ó.
Este.
Trouxe Kanté. A série C. Subia.
Não, subia, acho que não subia não, porque Kanté é importante, mas é um jogador. Se fosse de mais marcação, dá para arrumar um para fazer uma meia-boca ali. Não, Kanté
Meu
não seria
amigo.
decisivo, não.
Liberaram,
Tu tá.
dispensaram o Kanté.
Não, não dispensei não, pô.
Veja. Não, veja só, João,
Não, foi para
você
trazer
botou uma
Kanté e.
ironia, ele botou muito pesado, que eu não captei, não. Só para entender. Foi sério ou foi ironia?
Não, veja,
Não é sério.
Na série. Ah, velho, sei.
Meu irmão, pegar esse time do Náutico, pegar esse time do Náutico, botar Kanté. Eu só perguntei o seguinte: sobe.
Se subir?
Não sabe se sobe.
Não sei.
Não sei. João, pelo amor de Deus.
Veja, veja, a turma perguntou. A
se
turma
brincar,
perguntou.
Se brincar.
A turma perguntou.
Se brincar, é tríplice coroa, meu amigo. É Pernambuco,
Copa do Nordeste, Série C. A turma perguntou dia desse. Há uns anos atrás, se desse Messi no Santa Cruz, era campeão pernambucano, a turma disse que não era.
Em 2011. E a turma disse que não é. Veja,
o cara dizendo que é disputado.
Meu irmão, veja só. Eu tô impressionado. Porque eu achei que era ironia, mas vi que não foi, não. Meu irmão, se botar ironia, cantei nesse do Náutico. Puta que o pariu, porra. Tríplice coroa. Tríplice coroa.
Marca muito, mas tem que. Marca, dá bola pra o Alisson Pernambucano, pra Pipico ali, no caso do Santos.
Tu acha. E é só. João. Não, João, esse cara ia ser o artilheiro da Série C, porra. Tu tá ficando doido, é, né, pô?
Esse cara. Eu ia falar uma coisa que eu ia falar aqui. Seria útil.
Puta que pariu. Aí fica com o Josa, pronto.
Não,
depois
não,
dessa, é, vamos acabar.
Ei, Rafa,
não, pronto. Pra trocar, pra trocar pronto. Um pelo outro é o que eu trocar.
Pronto, agora, deixa no banco, assim, deixa no banco. É quando o Josa levar o terceiro amarelo, aí Márcio Goiânia aciona, Kanté.
Não é isso não, porra. O raciocínio é o seguinte, meu raciocínio tá sendo diferente do seu. Se eu tenho
bala na agulha... sonhando nesse momento já com um jogador desse.
Se eu tenho bala na agulha pra trazer um jogador do nível de Kanté, que não é barato.
Não, eu não trazia. Apareceu um milionário e acento que ele falou.
Só pode ser Kanté.
Rafael, agora só pra ser justo. Rafael, o que seria o Santa Cruz com o Kanté?
Meu Deus do céu.
Ok.
Subiu fácil.
Pelo amor de Deus, pô.
E hora de aproveitar essa vez, porque o homem tá meio obrigado lá com o Sarri, né? Sarri não gosta de usar muito ele, prefere botar Jorginho. Acho que a hora é essa. Dá o
bom. Ok. Mas é porque o meu raciocínio foi diferente. Eu não traria, se eu tivesse bala na agulha, eu não traria Kanté.
O cara chegou e falou assim: ou é Kanté ou é nada.
Pronto. Ah, então traz, ajuda, vai ser útil.
Então traz, pronto, traz esse bosta.
Vou puxar o programa, porque depois dessa, o Rodrigo deve estar chorando e rir do outro lado.
Meu Deus do céu. Eu vou até dar um Google pra ver se eu tô falando de Kanté. Existe outro Kanté ruim por aí, eu não tô sabendo. Porque se for Kanté, irmão...
Não, tu tá ligado. Já pra... O Náutico contratou o Alan Patrick, né, que nem joga. Aí, na hora que contratou, um amigo meu falou assim: bicho, contratação merda. Você nem quer, mas não pode dar certo não. Eu disse: por quê? Eu disse: bicho, Alan Patrick, já existe um que joga bola na vida. Não pode existir dois Alan Patrick que joga bola não, porra.
Já existe um, porra. Só se fosse assim, Kanté, pernambucano, Kanté, amazonês. Não, eu tô falando Kanté ou Kanté, porra.
É, porque só tem um Ronaldo e um Ronaldinho, né? O outro
deve ser Ronaldo. Kanté alagoano, né? Não,
Rivaldo, tá falando... vai aparecer Rivaldo, Romário,
não, vai aparecer. Aí pronto, é isso. Deixa aí num... Ia ser artilheiro da Série C, pelo amor de Deus.
Artilheiro.
Depois dessa, é bom fechar, vamos fechar.
Vai.
Valeu, Cássio. Valeu, João.
Saudações.
Valeu, galera. Um forte abraço. Até o podcast Raiz.